Pra TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Você está assistindo à 75ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje, na reunião ordinária, temos três projetos de lei em pauta. Projetos de autoria dos vereadores Israel da Farmácia, Ademir Silva e vereador Diego Espino. Para o uso da tribuna livre, Antônio Eustáquio Novaes se inscreveu para falar sobre a CETRANS. Lá no site da Câmara Municipal de Divinópolis, postamos diariamente as notícias aqui do Poder Legislativo. Já informo que na próxima quinta-feira, dia 8 de dezembro, a Câmara Municipal funcionará normalmente, mesmo sendo feriado municipal em comemoração à padroeira da cidade, Imaculada Nossa Senhora da Conceição. Esse feriado teve seu efeito anulado devido ao Decreto Municipal 14.290 de 2021, que autorizava o Poder Executivo a antecipar os feriados municipais de 2021 e 2022, durante a situação de emergência da Covid-19. Portanto, quinta-feira, a Câmara Municipal funciona normalmente de meio-dia às 18. Já na sexta-feira, a Câmara funcionará de 7 da manhã às 10, devido ao Jogo do Brasil na Copa do Mundo. Então, lá no nosso site postamos, também nas nossas redes sociais, essas informações diárias sobre funcionamento e alteração de algo que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 6 de dezembro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 75ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Provérbios 29, capítulo 29, Provérbios 2. Quando o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Quando o justo se agradece, o povo se alegre. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Palavra da salvação.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência, e também os seguintes: empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencha os requisitos estabelecidos na lei.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e Hilton de Aguiar, pelas leituras dessa tarde. Coloco em disco, vereador. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Sr. Secretário, favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura de correspondência. Ficha de inscrição para uso da tribuna livre. Antônio Eustáquio Novaes, que se inscreveu para falar sobre CETRANS. Do Legislativo, ofício interno número 109/2022. Da vereadora Lohana França, justificando a sua ausência às reuniões ordinárias dos dias 6, 8 e 12 de 2022. Ofício 309, do dia 6 do 12 de 2022, do vereador Zé Brás, justificando a sua ausência da reunião ordinária do dia 6 do 12 de 2022. do Executivo. Ofício número 1664/2022. Da Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao ofício número CM 133/2022, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Ofício Segov, número 1670/2022, do dia 5/12/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento do vereador Flávio Marra, CM 467, 468, 469, 470 de 2022, respondidos pelo ofício 1550/2022 da Senfop. Ofício Segov, número 1671/2022, do dia 5/12/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação dos senhores vereadores, CM 1390/2022, de autoria do vereador Flávio Marra, respondido pelo ofício número 1551/2022, da Senfop. Ofício 1391/2022, de autoria do vereador Flávio Marra, respondido pelo ofício número 1553/2022, da Secretaria Senfop. CM 408/2022, de autoria do vereador Zé Brás, respondido pelo ofício 1893/2022, CETRANS. CM 1433/2022, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton, respondido pelo ofício 1554/2022, da Secretaria Senfop. De terceiros, ofício número 041/2022, de 1/12/2022, do COMPIR, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, informando sobre a reunião ordinária do Conselho a ser realizado no dia 6/12/2022, às 13 horas, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Secretário, gostaria também de pedir, Vossa Excelência, que fizesse a gentileza de fazer uma leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e também de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 174/2022. Autor, Roger Viegas. Dispõe sobre a prática de skate como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 92/2022. Autor, Prefeito Gleison de Azevedo. Autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 60 mil. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 93/2022. Autor, Prefeito Gleison Azevedo. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.469.944,96. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 95/2022. Autor, Gleison Azevedo. Altera a Lei número 9.014, de 4 de abril de 2022, que dispõe sobre as normas para o funcionamento do Centro Educacional de Apoio e Atendimento Especializado, professora Maria Fernanda Azevedo, SEAI. Mensagem modificativa de projeto, ofício número 138/2022, autor Gleison Azevedo. O pedido de modificação do custo financeiro por exercício constante no anexo 3, unidades executoras
e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental referente às atividades orçamentárias de 2050, manutenção das atividades administrativas do gabinete do prefeito. 2609, implantação e manutenção e administração do aterro controlado e serviço de limpeza, do projeto número EM071 de 2022. Mensagem modificativa substitutiva de projeto, ofício número 139 de 2022, autor Gleison Azevedo. O pedido de modificação do anexo de quadro de detalhamento da despesa por fonte de recurso, especificamente das dotações orçamentárias. Indicação número 1424 de 2022, autor vereador Zé Brás, que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de instalar um braço de luminária no poste localizado na rua Rafael Jimenez, esquina com a rua Zomar Nogueira, no bairro Terra Azul, conforme imagem anexa. Também solicito no mesmo endereço a extensão da rede de energia elétrica. Indicação número 1428 de 2022, autor vereador Zé Brás, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar um estudo de viabilidade para se calçar um trecho de 15 metros entre as ruas Rafael Jimenez e José Venâncio, no bairro Terra Azul, em frente à casa número 271. Visto que a rua Rafael Jimenez foi calçada recentemente através de minha solicitação, sobrando uma certa quantidade de pedras que se encontram alocadas justamente em frente à casa mencionada, de número 271. Seguirá em anexo a imagem local para melhor compreendimento. Indicação número 1429 de 2022, autor vereador Zé Brás, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a operação Tapa Buracos na rua Beco da Cerâmica, na altura do número 111, no bairro Planalto. Indicação número 1444 de 2022, autor vereador Wesley Jarbas, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja realizada poda de árvores na rua Lagoa Dourada, próximo ao depósito Pentágono, no bairro Belvedere. Indicação número 1446 de 2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando a troca de lâmpadas antigas por lâmpadas de LED na rua Lagoa Dourada, próximo ao depósito Pentágono, no bairro Belvedere, autor vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1472 de 2022, que seja encaminhada esse ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feita a operação Tapa Buraco no bairro Jardim Copacabana, autor vereador Robson do Zé Milton. Indicação 1473 de 2022, que seja encaminhado esse ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feita a melhoria da iluminação pública na rua Safira, entre a rua do Chumbo e rua Platina, no bairro Niterói, autor vereador Zé Milton. Indicação número 1474 de 2022, que seja encaminhado o ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feita a melhoria da iluminação pública na Rua do Alumínio, em frente à Rua Rubi e Rua Esmeralda, no bairro Niterói. Autor, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação 1382 de 2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos, o excelentíssimo prefeito municipal Gleice Monteiro Azevedo, solicitando que seja promovido uma diligência com urgência à Rua Maria Pereira Valério, esquina com a Rua José Duarte Filho, no bairro São Caetano. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação 1455 de 2022, que seja encaminhada ao prefeito municipal Gleice Contígio para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feita uma operação tapa-buracos e recomposição poliédrica na rua Francisco Martins, no bairro Rancho Alegre, próximo à linha férrea, rua de acesso ao bairro São Roque. Vereador autor, Eduardo Frente Júnior. Indicação número 1479 de 2022, que seja encaminhada ao seu prefeito Gleice Gontijo para que seja estudada, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja feita uma obra de drenagem pluvial na Avenida dos Estados, nas proximidades da Rua Madrigal, no bairro Icaraí. Vereador autor Eduardo Print Júnior. Indicação número 1480 de 2022. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleidson Contígio Azevedo, para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade que seja realizada a recomposição poliédrica na rua dos Estados, com rua Bom Jardim, no bairro Sagrada Família. Vereador autor Eduardo Print Júnior. Indicação 1489, que seja estudada ao órgão competente a possibilidade de divulgar no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura, bem como no SESTAM e também nas unidades de saúde, mediante cartaz informativo, o novo fluxo de atendimento das consultas psiquiátricas. Vereadora autora Lohana França. Indicação no 1490 de 2022, que seja estudada junto ao órgão competente, a possibilidade, necessidade de realizar fiscalizações periódicas nas linhas de transporte coletivo municipal pelos fiscais de trânsito, a fim de verificar a utilização de cinto de segurança pelos usuários cadeirantes. Vereadora Lohana França. Indicação 1492 de 2022, que seja encaminhada ao prefeito Gleice Contílio Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o calçamento poliédrico na rua Alice Poene, entre a Avenida Liberdade e a Avenida Bela Vista, bairro Icaraí. Vereador Ademir Silva. Indicação 1491 de 2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade e a necessidade de realizar a troca de iluminação da rua Inhapim, no bairro Orion, na extensão da rua Goiás, até a rodovia MG-050, por iluminação de LED. Vereadora Lohana França. Indicação número 1499 de 2022. Que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleice Contígio Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a realização de limpeza da rua Santana e, posteriormente, a pavimentação poliédrica no trecho entre as ruas Santa Lúcia e Baissur, no bairro Maria Helena. Vereador Neiburg. Indicação no 1510 de 2022. Que seja encaminhado esse ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleice Contígio Azevedo, solicitando que seja planejado e realizada a abertura da rua paralelo ao cemitério Parque da Serra, para que os moradores do bairro Valqui Resende possam ter acesso direto pela rodovia MG-050. Vereador Edson de Souza. Indicação 1518-2022, que seja encaminhada, esse é o senhor prefeito municipal Gleison Montilho Azevedo, solicitando a limpeza capina em toda a extensão do córrego e a área que se situa ao longo do estacionamento do ABC do bairro Niterói. Vereador Roger Viegas. Indicação 1519-2022, que seja encaminhada a esse ao senhor prefeito municipal Gleison Montilho Azevedo, para que se designe ao órgão competente de seu governo, solicitando para a realização de estudo técnico e análise para o processo de tombamento da Igreja Santa Luzia e do Cruzeiro, ambos na comunidade de Amadeu Lacerda, vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento número 473-2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária do governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com como foi realizado um mutirão de exame de colonoscopia no último dia 18/11/2022, se sim, em qual local, identificação dos usuários que participaram do mutirão de colonoscopia realizado no dia 18/11/2022. Quantitativa de usuário que se encontra atualmente aguardando a realização de exames de colonoscopia. Previsão do próximo mutirão para a realização dos exames de colonoscopia. Autora, vereadora Lohana França. Requerimento número 475-2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária responsável, um relatório com as seguintes informações. Quantas vagas para crianças de 2 anos foram disponibilizadas no ano de 2021? Quantas crianças ficaram em fila de espera? Quantas vagas para crianças de 2 anos foram disponibilizadas no ano de 2022? Quantas crianças ficaram em lista de espera? Quantas vagas para crianças de 2 anos foram disponibilizadas para o ano de 2023? E quantas crianças encontram-se em fila de espera? Vereadora Lohana França. Requerimento número 490-2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária responsável, um relatório com as seguintes informações. Qual o objetivo da obra que está sendo realizada em frente ao Hospital São Bento Mene? Quando a obra teve início? Por que a obra está parada? Qual a previsão de conclusão da obra que está sendo realizada em frente ao Hospital São Bento Mene? Vereadora Lohana França. Acabou, né? Requerimento número 491-2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Todos os veículos de transporte coletivo municipal possuem cinto de segurança para usuários cadeirantes. Qual a data da última fiscalização das linhas de transporte coletivo do município para verificar a existência e utilização do cinto de segurança pelos usuários cadeirantes? Vereador Lohana França. Requerimento número 499-2022. Que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleison Montilho Azevedo, solicitando remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, considerando a resposta do requerimento 434-2022, através do ofício número CGM, número 197-2022, no tópico a seguir, quinto. Contudo, sobre informar o que a IBDS já foi informada acerca das glosas apuradas e em tempo apresentadas as manifestações. Porém, o valor global somente poderá ser fechado após a conclusão final do relatório. com análise, em conjunto a documentação referente a todo período de execução do contrato. Quando, como dito, será concedido o prazo para a apresentação da defesa, como foi informado na resposta ao requerimento que a IBDS foi notificada solicitando cópias das notificações juntas pela IBDS, cerca das glosas apuradas. 6. A documentação referente às prestações de contas já analisadas de forma parcial se encontra à disposição da CEMUSA para consulta. Vereador autor Ademir Silva. Requerimento número 500/2022. Que seja encaminhado esse requerimento ao órgão competente da Prefeitura Municipal de Divinópolis, solicitando o envio dentro do prazo regimental de cópia de todos os projetos de infraestrutura e sinalização de trânsito no bairro, na Rua Duarte, e ao entorno da Escola Estadual Manuel Correia Filho, no bairro Planalto. Autora, vereadora Ana Paula do Quintino. Requerimento 501/2022. Que seja encaminhado a esse, excelentíssimo senhor prefeito, Gleison Contílio Azevedo, solicitando informações sobre o processo seletivo público, edital número 02/2027. Autor, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória número 107/2022. Moção congratulatória em homenagem à serralheria JB Metais. Autor, vereador Hilton de Aguiar. Moção congratulatória número 108/2022. Moção congratulatória ao setor de protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória número 109/2022. Moção congratulatória ao setor de tratamento fora de domicílio da Secretaria Municipal de Saúde. Autor Zé Brás. Moção congratulatória número 110/2022. Moção congratulatória ao gerente-geral Igor Fernandes de Oliveira, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população de Divinópolis e região, através da Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste Minas, ACOM. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória número 111/2022. Moção congratulatória ao gerente da Unidade de Saúde Central, Marcelo Isaac Ferreira. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória número 112/2022. Moção congratulatória ao SF Nossa Senhora das Graças. Vereador Zé Brás. Moção congratulatória em homenagem à equipe de atendimento à população em situação de rua. Vereadora Ana Paula do Quintino. Moção de pesar número 45/2022. Moção de pesar pelo passamento de Otacílio Faria Andrade. Vereador autor. Vereador Eduardo Print Júnior. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Convido o senhor Antônio Eustáquio Novaes. Convido o senhor Antônio Eustáquio Novaes. Convido o senhor Antônio Eustáquio Novaes. Com a ausência do tribuno, passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador escrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, novo vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E feliz, juntamente com toda a população ali do bairro Serra Verde, do Niterói, enfim, de dos 6 bairros que participaram do torneio Primavera, que teve a sua final neste nesse sábado, lá na Arena Serra Verde, entre Boca Júnior e Nova Fortaleza. Se consagrou campeão o Nova Fortaleza do torneio Primavera. Então, parabéns a todos os 6 bairros envolvidos. A gente está com essa dinâmica na associação. Queria parabenizar a Comissão de Esporte das Associações Unificadas do Serra Verde, o Nelinho, o Felipe Quero Quero, o Formiga Veloz, aquele terrível. Então, queria estar parabenizando pelo brilhante trabalho que foi feito lá. E nessa oportunidade, nós tivemos lá também um momento de grande alegria, que foi 2 moções congratulatórias que nós tivemos a alegria de estar entregando ali. Uma foi do Zé Maurício, queria que o Dorel colocasse o Zé Maurício, aí, parceiraço, com grande alegria que nós fizemos essa homenagem ao Zé Maurício, que tem uma história ali em todo Serra Verde, toda a região, não só da Conceição, o campinho que está sendo todo restaurado ali, a primeira trave que teve ali, que foi colocada ali, foi o Zé Maurício que colocou. Muitos meninos que estavam jogando lá, rapazes, né, que estavam jogando lá, passou na escolinha do Zé Maurício. Então, Zé Maurício, parabéns novamente, foi com grande alegria. E também nós tivemos 2 jogos preliminares das crianças do bairro Caraí, Serra Verde, e também do Candidez, que foi promovido ali pelo GEEC, pelo Henrique, que também a gente teve a alegria de estar concedendo a moção congratulatória. Queria que o Dorel, olha lá, o Henrique, a esposa dele, o Davi, né, aquela criança linda lá. Então foi com grande alegria. E aproveitar a oportunidade e estar parabenizando o GEEC por esse brilhante trabalho que faz junto aos jovens e às crianças também. GEEC tem que ser mais valorizado, ver as questões das emendas impositivas, a gente está colocando também para o GEEC, se for possível, né? E o Jomar, parabenizar o Jomar lá do GEEC por esse brilhante trabalho. Então foi um final de semana festivo para 8 bairros lá na Arena Serra Verde. Então, forte abraço a todos aí que participaram. Senhor presidente, hoje ocorreu aqui às 13h30, na sala de comissões, a reunião da comissão de administração, presidida pelo Wilton de Aguiar, tem eu como membro, e também o Roger Viegas, para tratar da anistia, né, que tem se arrastado. Eu queria agradecer o corpo técnico da prefeitura, que se fez presente através do Gabriel, do Márcio Azevedo, do Felipe, para explicar a questão dessa anistia, que tem 5 emendas nelas, elas estão atrasando e pode ser retirado, esse projeto pode ser retirado pelo executivo, segundo o próprio Gabriel. Então, até conversando com o Israel da Farmácia, que tinha uma emenda no projeto, já retirou essa emenda, o próprio Edson de Souza também parece que retirou uma. Então a gente está conversando sobre isso aí. O projeto, que diga de passagem, não é o projeto de nenhum vereador, o projeto é do executivo. Todavia, a gente tem pelejado, pedido, para que ele passe com maior agilidade, que tem pessoas querendo quitar suas dívidas com o município. Então, a gente tem trabalhado e insistido nisso aí. A gente pede, então, que maior agilidade das comissões ali, que está dependendo desses pareceres das emendas ou da retirada das mesmas. Fiz uma indicação ao governo para que suspenda as notificações e as execuções de dívida até que esse projeto passe aqui nesta casa. Senhor presidente, estive hoje com o diretor da Censur, o Rodrigo, lá na entrada do Nova Fortaleza 2, situações caóticas que está ali. Chuva escava, vira um chapéu velho, a entrada do Nova Fortaleza, ali pela 494, a rodovia da morte, onde o governo federal há 20 anos nem capinar a 494 no trecho urbano de Divinópolis não o faz. Então a gente tem trabalhado, já entrei em contato com o nosso deputado reeleito, Domingo Sávio, para ser uma voz conosco lá no DENIT, para que faça um trevo digno ali e também ali próximo à Polícia Federal, que faça a terceira pista. No perímetro urbano, uma rodovia que vem matando os divinopolitanos. Senhor presidente, também visitei a unidade de saúde que está sendo implantada lá no Serra Verde, dá gosto de ir lá, está nos detalhes finais, estive lá com o Rodrigo também, e também na do Primavera. São dois trabalhos que a gente fez junto ao deputado Cleitinho Azevedo, que viabilizou essa verba e que está proporcionando a ampliação e a construção dessas duas novas unidades de saúde que tanto precisa ali nessas regiões. Mas o que me preocupa, senhor presidente, é as emendas parlamentares. As emendas parlamentares, muitas ainda estão pendentes, e duas delas são ali do posto de saúde do bairro Afonso Pena, ao qual eu indiquei R$300 mil. Então, ali também há uma grande necessidade, o posto do Afonso Pena muito sobrecarregado, com espaço reduzido. Então, a gente espera que essa emenda seja aplicada. Né? R$300 mil dá para praticamente construir uma unidade. Então, a gente pede encarecidamente ao secretário Alain que coloque em prática ali os trabalhos no bairro Afonso Pena, que merece e precisa. Queria também estar parabenizando Wesley Jarbas, um guerreiro ali naquela entrada do Esplanada. Eu também fiz as solicitações da pintura estratigráfica de um dispositivo de segurança. A gente viu que já começou lá, né, vereador?
A parte, nobre vereador?
A parte.
Nobre vereador Josafá, qual tem um carinho e respeito, que eu falo, a união dos vereadores faz com que as coisas aconteçam. Ali naquele cruzamento ali, onde é muito perigoso, trânsito intenso, a gente vinha cobrando, esse dispositivo vai ser colocado ali, segundo o Lux, para trazer mais segurança, a qual o senhor mesmo fizemos indicações junto aí, para que isso acontecesse. Naquela região onde o trânsito ali, que eu sempre falo, próxima à feira ali, quem passa ali todos os dias de sábado ali, o Hilton, que é muito frequentador da feira, e sabe o tumulto que é aquele trânsito ali. Então agora, se Deus quiser, já fizeram as pinturas estigráficas, fizeram as sinalizações lá, em breve vai estar melhorando aquele acesso todo ali, nobre vereador. Agradeço pela palavra.
Então fica assim já uma resposta ao Wellerson, do Salão 7, que sempre cobrava isso da gente ali, tem um salão ali logo na entrada ali. Então a gente agradece e espera que isso também seja feito ali na São Sebastião com 7 de setembro. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá, pela sua participação. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Presidente exercício, vereador Eduardo Pinto Júnior, mesa diretora, vereadores, imprensa, o Roberto, que está sempre aqui atento, né? Nos prestigiando. Obrigado a todos. Senhor presidente, começando aqui a minha cobrança, né? Ao secretário da saúde, esses postos de saúde que não funcionam, senhor presidente. Ali no bairro onde que o Josafá está sempre atento, onde que ele, Campina Verde, Nova Fortaleza, que ele está sempre cobrando, tem médico lá, senhor presidente, que chega 9, 10 horas e não está trabalhando e o pessoal está reclamando. As pessoas que vêm ali dos outros bairros para procurar o atendimento médico não está sendo atendido, não só lá, também ali no sentido do Icaraí, Terra Azul, enfim, todas as comunidades aqui estão à falência total nos postos de saúde. E não vou falar mais não, porque não adianta, quanto mais gente bate, parece que fica pior. Então, o senhor prefeito, dá um jeito nesse secretário seu, que o camarada é mentiroso, demagogo, e só sabe mentir, infelizmente, bobo é quem mais acredita num cara desse, que os postos de saúde não funcionam, enquanto isso, acarreta todo o tumulto ali na UPA, aí vai culpar o pessoal que trabalha na UPA, falando que o pessoal não faz um bom atendimento. Por quê? Nos postos de saúde não faz a coisa certa. E chega na UPA, acarreta aquele movimento, e o pessoal custando atender, porque a demanda é grande, e vai colocar a culpa na UPA, sendo que o pessoal que trabalha na UPA não tem culpa. O culpado é esse secretário demagogo, mentiroso, que fica mentindo aí para o prefeito e para todo mundo, sendo que nos postos de saúde, infelizmente, a saúde está totalmente precária. Senhor presidente, ruas João Severino de Azevedo, Antônio Fonseca Filho, João Dias e várias outras ruas da nossa cidade. Não adianta falar agora que é por causa da chuva, porque antes da chuva já estava cobrando. Então o secretário Gustavo está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade, inclusive nas comunidades rurais, que até alguns pedidos que foram feitos foram atendidos, não só pelo esse vereador, mas com todos que trabalham aqui, as demandas. O povo da roça, que mora nas comunidades rurais, falo roça, mas comunidades rurais, senhor presidente, sofre com duas coisas. Quando chove é o barro, quando está de sol é a poeira. E a única coisa que o pessoal das comunidades rurais pedem é só melhorias nas estradas. É só o que eles querem, mais nada. Então, assim, está sendo atendido. Acredito eu que vai ter algumas melhoras aí, sentido ali as passagens, Ribeirão dos Servos, e não só ali, como também que se Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, e vários outros pontos aí, e vem algumas coisas, alguns calçamentos, espero aí que sejam mais rápidos, inclusive tem emenda impositiva minha, para que onde indiquei, fiz a solicitação ali sentido as passagens, e tem outros pontos também que a gente estamos aguardando, então, para que seja feito esse calçamento. Mas, voltando aqui no bairro Interlagos, rua João Severino de Azevedo, João Dias, Antônio Fonseca Filhos, várias outras ruas, Carmo da Mata, várias ruas, está assim, complicadíssimo, intransitável. Exemplo, Antônio Fonseca Filhos, ônibus que por ali passa perto do Cesur, não tem condições nenhuma de passar, de tanto buraco. João Severino de Azevedo, sentido Nosso Senhor das Graças, Interlagos, não tem como transitar. Então, de novo, vem pedir aqui ao secretário Gustavo para que ele faça o mais rápido esses tapas-buracos, que o pessoal está cobrando, e é direito do povo. O povo paga o nosso salário, então a gente tem que cobrar. Senhor presidente, mais uma vez aqui, né, agradecer o pessoal aí do Hospital São João de Deus pelo magnífico trabalho que eles vêm fazendo aqui na nossa cidade. É um único hospital que atende pelo SUS, e assim, o atendimento é primordial. Então a Elisa, ao Amarildo e todas as pessoas que ele trabalha, meus parabéns, que Deus continue abençoando vocês, porque tem uma melhoria muito grande. Os vereadores são convidados aí para poder ir lá ver o tanto que melhorou o hospital, nos atendimentos, enfim. Então a todos aí que trabalham no Hospital São João de Deus, que Deus abençoe todos vocês, que é uma coisa, assim, eu nunca vi um trabalho tão bem feito, igual os médicos, as enfermeiras, os atendentes. Tem umas coisas que mais pra frente a gente pode explicar, mas assim, tem muita coisa boa ali sim, infelizmente tem algumas coisas que não dá certo, mas eles vão corrigir, mas tomara aí que vai dar tudo certo, que Deus abençoe então todos aqueles que trabalham nas situações de Deus. Senhor presidente, eu até acabei de receber aqui do Geraldo Passos, né, do Divinews, e fiquei até muito feliz, senhor presidente. Eu gostaria aqui de mandar um abraço bem forte, né, ao senhor João, à dona Jussara, pela maravilhosa família que eles têm. Há poucos dias, senhor presidente, a menina chamada Linda Inês, ela participou então no programa do Silvio Santos, onde ela é do Interlagos, filha do senhor João, ela participou do programa então, junto então com a Patrícia, ela teve bom êxito no que ela fez. Então assim, não só nisso, senhor presidente, mas é uma família iluminada. Eu vou citar o nome delas aqui, a Jordana D'Artelinha, Jordana, eu não dou conta muito bem de expressar o nome, que é meio complicado. Jordana, Janaína, Mariana, o Jonathan, o Juninho, a Gabriela, e em especial aqui, né, a Linda Inês, que hoje, senhor presidente, graças a Deus, hoje em Divinópolis, no elenco aí do SBT, no papel assim, do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Linda Inês, ela com toda a sua habilidade, com toda a sua capacidade, o nome já diz tudo, Linda Inês, linda, maravilhosa, assim, é uma menina, ela é encantada, só da gente ver, já dá para ver o brilho que ela nos repassa. Desde criança, sempre batalhou, não só ela, como toda a família, uma família batalhadora, uma família guerreira, uma família que está sempre procurando melhorias para todo mundo. Quem conhece sabe o tanto que eles irradiam luz, eles irradiam felicidade. Então, essa nova nossa atriz aqui de Divinópolis, aí no sítio do Pica-Pau Amarelo, Linda Inês, vai fazer parte então do elenco do sítio do Pica-Pau Amarelo no SBT. Então, que Deus continue te abençoando, Linda Inês, que Deus continue te dando essa luz que você tem, não só você, como toda a sua família. E assim, Divinópolis tem que reconhecer, seu presidente, porque várias pessoas aqui nos trazem felicidade. E hoje, em especial, aí, a Linda Inês, filha do senhor João e da dona Jussara, que Deus abençoe essa família iluminada, né, a Linda Inês, que com certeza está começando agora, mas pode ter certeza que só vai, sempre para frente, pelo talento que ela é, a expansão de maravilha que ela mostra, assim, a alegria que ela tem. Inclusive, seu presidente, eu assistindo no dia, né, que aconteceu, no dia que ela estava participando então do programa lá da Patrícia, a Jordana me deu um estalo. Aí a menina perguntou para ela se ela acreditava em sorte. A resposta foi bonita. Ela respondeu o seguinte: eu não acredito talvez em sorte, mas sim em Deus. Então que Deus continue abençoando vocês. Eu assim, fico assim muito emocionado e satisfeito, porque são pessoas do meu bairro, são pessoas, assim, tenho eles como da minha família. Sempre tive um carinho especial, assim, a Jordana e todos eles. Então, que Deus continue te abençoando, Linda Inês. Que seja, assim, um ponto pode ter certeza que vai dar tudo certo. Não vai ser só esse papel brilhante que você vai fazer. Pode ter certeza que além desse, a sua tendência é só subir. E nós estaremos aqui aplaudindo de pé, vendo essa maravilha que você é, uma estrela que nós temos aqui na nossa cidade. Então que Deus continue te abençoando. Eu ia falar alguns dias atrás, mas não deu, mas hoje, graças a Deus, chegou a hora de eu poder falar aqui. Então a nossa nova atriz aqui da cidade de Divinópolis, no SBT, então Linda Inês, que Deus continue te abençoando a você e toda a sua família. Obrigado pela sessão da palavra, seu presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, esse mês eu me prontifiquei junto à minha equipe a gente estudar a fundo relacionado aos problemas e acidentes relacionados ao trabalho. Né? A gente observa muito, tanto com relação aos empregados, ao próprio empregador, que é uma coisa que é maléfica para ambas as partes. E eu tive o privilégio de conhecer um grande amigo, que é palestrante nesse setor, que está nos instruindo para a gente cada vez mais conseguir fazer com que tenha menos acidentes nos trabalhos. Parece uma pauta boba, uma pauta simples, mas na verdade é uma pauta que cuida das pessoas e que também traz renda, rentabilidade para as empresas, pois funcionários acidentados geram um custo a mais e também para o nosso SUS. Pessoal, esse ano foi um ano onde aconteceu várias coisas na minha vida pessoal que infelizmente acaba afetando o lado profissional. Eu tenho lidado dia a dia com a força de Deus para superar os problemas psicológicos que se causam na gente. Eu infelizmente perdi meus pais e está sendo difícil lidar com essa nova fase da minha vida. E eu peço a compreensão de vocês. E também deixar aqui um recado para vocês que me assistem pela TV Câmara, para que talvez venham aqui para conhecer, para falar dos seus problemas também, para dividir comigo. Tem me feito muito bem saber que nós estamos num contexto onde as pessoas têm muito, mas muito problema, e quando eu paro para observar o problema alheio, eu observo que às vezes o meu é um só e que eu tenho que superar para a gente conseguir fazer uma Divinópolis que merece ser feita. Esse ano, eu tive poucas vezes em Brasília, mas as vezes que eu fui em Brasília foram muito produtivas. Vai fazer agora 24 meses como vereador e a gente vai aprendendo cada mês como se trata uma cidade de 250 mil habitantes. Aprendemos a dialogar, né, que é importantíssimo na política, a gente, apesar dos lados, direita, esquerda, para cima, para baixo, a gente dialogar para chegar numa conclusão benéfica para a população. Eu sou uma pessoa que estou tentando, ao máximo, ser um político correto, político honesto, um político de exemplo. E assim como meus colegas, a gente está unido para fazer uma Divinópolis muito melhor, junto com o Executivo, pois ninguém faz nada sozinho. Aqui é um contexto de amigos e de profissionais políticos em prol de uma cidade de 250 mil habitantes. Ano que vem, eu tenho uma nova programação política que inclui vocês, a população. Então, eu estou aqui para falar para vocês que me chamem na internet, que me chamem no telefone, que me chamem quando vier na rua para falar do seu problema, do problema da sua rua, do problema do seu bairro, para a gente junto achar uma solução. Nós, políticos, estamos aqui para achar uma solução para o seu problema. E eu, vereador Diego Espino, estou aqui com unhas e dentes para fazer nossa cidade, junto com os colegas e junto com a prefeitura, uma nova Divinópolis para todos vocês. Um grande abraço, está chegando o Natal aí, e vamos rezar, vamos orar, pedir a Deus para abençoar cada vez mais a nossa cidade, porque só com a força divina nós vamos chegar na Divinópolis do Divino Espírito Santo.
Obrigado, vereador Diego Espino, pelas suas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Boa
Presidente, permissão para assentar?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, vou começar o nosso pronunciamento aqui. Através do ofício 328 de 2022, do dia 6 de dezembro de 2022, assunto, retirar de emenda CM 092 de 2022 ao projeto de lei 080 de 2022. Entregamos o senhor aqui o ofício da retirada da minha emenda ao ofício da anistia de juros e multas do IPTU. Quero falar também, senhor presidente, que no dia 30 de novembro eu tive o prazer de estar participando da formação do Ensino Fundamental Especial da Escola Municipal Raio de Sol. A Escola Raio de Sol atende à educação infantil, ao ensino fundamental, na modalidade do ensino especial. A Escola Raio de Sol também trabalha esses alunos e encaminha ao mercado de trabalho. É uma instituição de ensino muito importante de nosso município. Quero mandar um abraço e meus parabéns aos formandos do dia 30. Alessandra Cristina Rocha Silva, Eduarda Mezenso da Silva, José Fernando Borges, Marcos Paulo Silva Ramos, Maria Eduarda Busco Delfino, Franciela de Amorim Vale, Caial Manuel, Kennedy Ribeiro Tavares e Matheus Silva Ramos. E em nome da diretoria, em nome da diretora Carla Rabelo e do professor Otávio, parabenizo toda a equipe de professores e servidores da Escola Raio de Sol. E aos alunos que formaram no dia 30 de novembro, toda a felicidade, desejo que tenha muito sucesso, que Deus possa abençoá-los nessa nova trajetória. Sobre a Escola Raio de Sol, é uma escola que acolhe crianças com deficiência, mas infelizmente até um determinado tempo. Essas crianças hoje, né, esses alunos que se formaram dia 30, desses 9, somente 2 têm encaminhamento ao trabalho. Os outros, infelizmente, ficam sem lugar, sem escola, sem um trabalho. A gente precisa pensar junto com o executivo o modo de acolher essas crianças, né? Porque a gente precisa muito ter um cuidado com essas crianças especial. E quero também, senhor presidente, parabenizar, né, a Escola Municipal Padre João Bruno e a Escola Municipal Emílio Ribas. Quer dizer, essa comunidade, que é a chapa que vai concorrer à presidência agora, a diretoria, formada pela Carla Rabelo dos Santos, Carla Moreira Guimarães, né, e Lília Andrade. Quer dizer, essa comunidade, essas duas escolas, que ela, essa chapa ganhando, a chapa única, vão estar muito bem representada. Pelo que eu conheço, essa competente Carla Rabelo, que foi diretora da escola Pedro Magalhães durante 25 anos, da escola Raio de Sol, e vai estar candidatando agora a ser diretora dessas duas escolas, né? Que é a escola Padre João Bruno e a escola municipal Emílio Ribas. Então, comunidade do Branquinhos e do Serra Verde, pode ter certeza que seus filhos vão estar muito bem representados, que essa senhora tem uma competência muito grande, a Carla Rabelo.
Uma paz, vereador.
E quero dizer ao pessoal do bairro São José, que está sempre me ligando, que o gabinete desse vereador está sempre à disposição do bairro São José, tá? Pessoal do posto de saúde que me procuram, bairro São José, Catalão, São Judas, pode continuar me procurando, que eu estou à disposição para atender essa comunidade com muito amor e carinho. Concedido, meu nome, vereador.
Vereador Israel da Farmácia, eu até te dou os parabéns pelo que você vem fazendo aqui nessa casa. Não só você, como todos, a maioria dos vereadores que estão aqui. E assim, eu gostaria hoje, vereador, você que acompanhou e está acompanhando, não só você, Neiburga, tem os vereadores todos, da inauguração amanhã, se Deus quiser, ali daquele supermercado de ABC, que vai ter ali na Ayrton Senna, no bairro Interlagos. Então, gostaria de parabenizar a todos os vereadores dessa casa, que com certeza vão estar lá para poder prestigiar. E não só eles, mas também todos os empresários que
está fazendo de tudo para fazer a região sudeste mudar. Não só se prezar, mas como os vereadores que hoje se encontram, o Israel da Farmácia, que está mudando muito a cara ali, Corvo do Paiol, região sudeste, de Santa Rosa, Neiburgo, Maria Helena, enfim, está melhorando muito. Então, de novo, gostaria muito de parabenizar você e também a toda a equipe aí do Supermercado ABC por essa mais nova inauguração amanhã, que o pessoal vai ser, assim, prestigiado, né? O pessoal vai adorar o que vai acontecer amanhã. Então, de novo, parabéns a você pelo trabalho que vem fazendo nessa cidade.
Oi, doutor, eu quero parabenizar você também, que a região sudeste hoje está muito bem representada, né? Israel da Farmácia, Neiburgo, José Brás. Então a região está muito, muito bem representada. A gente tem mostrado, visto não só meu trabalho, o seu, do competente Neiburgo, que faz um grande trabalho também, né, José Brás. Então a gente espera fazer muito mais. E não podemos deixar de dar as boas-vindas ao Supermercado ABC, que é uma das empresas que mais emprega em Divinópolis hoje. Então, parabéns, Supermercado ABC, boa inauguração. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador, escrito vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Prince Júnior, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam. Boa tarde a todo telespectador que acompanha a gente na TV Câmara. Dorel, por gentileza, gostaria que você colocasse para nós as imagens. Nós estivemos fazendo um trabalho de observação mais minuciosa ali no Lagoa dos Mandarins e toda aquela obra do complexo da MG050, o que tange ali em volta do Lagoa dos Mandarins, bairro Prolongamento Icaraí, Eldorado, São Caetano, e a travessia, esse ponto específico é a travessia do Lagoa dos Mandarins ao bairro Prolongamento Icaraí, pelo novo eixo da 050. Veja bem, olha a cratera que está acontecendo, numa obra nesse trecho que foi mal planejada ou mal executada, trazendo um enorme transtorno para a população que eles precisam trafegar. Do Lagoa dos Mandarins ao Icaraí, passando ainda no meio pelo prolongamento Icaraí. Aí, olha onde está o ônibus, onde está passando próximo, deixando em risco a população. Uma vergonha, uma obra daquele porte, uma obra mal executada, o sistema de drenagem, que está passando por cima da pista, passando pelo barranco que entra dentro da trincheira da passarela subterrânea. Olha os operários trabalhando na Cidade Gerais, depois de muita briga e luta com eles para poder fazer essa manutenção, tinha mais de 45 centímetros de terra e barro dentro dessa passarela, onde o povo está atolando. Não tem condições nenhuma de passar. Chove qualquer chuva, é esse transtorno. Estão enxugando gelo. Olha para vocês verem a situação que está na outra parte, toda tomada de lama, de barro, e cedendo o barranco todo em volta da rodovia, em volta da passarela. Nós já fizemos a filmagem, já encaminhamos a denúncia à CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, que é o órgão fiscalizador do Estado, à Nascentes Gerais, que está executando essa obra de má qualidade nesse trecho relacionado em volta da passarela, não. Aliás, passarela subterrânea, né? A bitrincheira de passarela. Olha, esse trecho Liga Lagoa dos Mandarins, é que dá condições de segurança à população que passa nesse trecho da MG. Os carros em alta velocidade, tem uma passarela de um quebra-mola, mas mesmo assim não está dando para respeitar, não está dando para dar a mais de segurança às pessoas idosas, crianças, pessoas que precisam ir ao comércio e trabalhar, ao posto de saúde que está localizado no prolongamento Icaraí. Aí eu mesmo, né, do comércio, ali de supermercado, farmácia, açougue, e está sendo um grande transtorno. Então nós pedimos ao Lucas, secretário de Trânsito e Transporte de Vinópolis, que é o secretário responsável pela fiscalização de trânsito da cidade, mesmo que seja MG, mas passa por dentro da cidade, ele tem essa autonomia para notificar a Nascentes Gerais, a CEINFRA e o DR. E assim a gente está encaminhando documentação para poder fazer. O entorno da obra em si é necessário, traz transtorno, nós sabemos disso. Mas esse problema, nós estamos falando dele há mais de 3 meses. alertando a Benacente, ao senhor engenheiro Rafael, ao senhor engenheiro Tiago, que são responsáveis pelo trecho, nem resposta pelo WhatsApp ou por e-mail, retorna ao gabinete, até mesmo à prefeitura. Um total de desrespeito, falta de consideração ao cidadão, à nossa cidade, uma coisa que pequena, por achar que por eles são, mas ele traz um transtorno enorme à população. Porque como que uma pessoa cadeirante vai passar ali? Uma pessoa idosa, sem falar que não está iluminado, não tem corrimão, já caiu gente naquela escada, naquela rampa. Então está toda mal feita, faltando concluir essa obra, e prometeram de fazer isso há 6 meses atrás. Então, nas sendas gerais, aqui vai o nossa moção de repúdio, o que tange a esse serviço. A passarela subterrânea dos pedestres do Agosto Bandarins e do prolongamento Icaraí. Até hoje não tivemos uma confirmação da passarela aérea. Essa passarela aérea é necessária para o trecho do prolongamento Icaraí para o Icaraí. Ainda não foi colocado. Nós estamos tentando agora marcar uma nova reunião com o novo secretário substituto, Dr. Rodrigo, para ver que ele pega no pé da nascente, aliás, da CEINFRA, que o governo do estado até hoje não liberou os 4.800.000 para fazer a passarela do Lagoa dos Mandarins, a passarela do Quintino e a conclusão da saída dos caminhões de carga da Dibrita. Os caminhões estão passando por dentro do bairro Lagoa dos Mandarins, estão estourando os canos de água, rede de esgoto, abrindo buraco nas todas as ruas onde os caminhões estão passando. Por quê? A infraestrutura do Lagoa dos Mandarins não é preparada para aguentar o peso de 80 a 100 mil quilos de pedra. Foi projetado para translocal. Não tem esquina de manobra dos caminhões virarem. Está sendo um transtorno, colocando em risco as crianças do CEMEI, colocando em risco as pessoas que trafegam ali nas ruas. Se um caminhão desse perder o freio, acontecer qualquer tipo de acidente, pode trazer um transtorno maior e depois é tarde. E isso tudo está ocasionando porque a Benacente, junto com a CEINFRA, não conclui essa obra da pista lateral para sair dos caminhões de carga. A de Brita está ali há quantos anos? Como que a empresa, aliás, desculpa, como que o Estado não projeta, não faz um planejamento previndo aquela saída de caminhões de carga de Brita? As passarelas de pedestre, isso é um absurdo uma coisa dessa. Então nós vamos contar muito, deputado eleito, né, nosso amigo vereador Eduardo Azevedo, para o seu trabalho, assim que entrar na Assembleia, para poder cobrar do secretário o Igor Eto, né, que o governador faça esse repasse do recurso de 4.5 milhões para a construção das passarelas e a saída de recuo dos caminhões de carga da Dibrita. A Dibrita não tem culpa disso. A Dibrita também é uma vítima da situação de um projeto de PPP muito mal planejada para ser executado agora. A empresa executa o que está no projeto e não está previsto as passarelas e também a saída dos caminhões da Dibrita. Nesse sentido, nós pedimos, né, ao Eduardo, que vai assumir lá agora na Assembleia, ao senador Cleitinho, que está próximo lá do governador agora, para conseguir resolver esse problema o mais rápido possível, para que não trazer maior transtorno para a nossa população. Viu, Eduardo? Nós contamos com o seu trabalho, se Deus quiser que você entrar na Assembleia, vai ajudar, né, e muito nessa situação para resolver definitivamente esse problema da passarela e também a conclusão da obra de sair dos caminhões de carga da Dibrita. Senhor presidente, é o que nós queríamos falar sobre o bairro Lagoa dos Mandarins. Estou muito feliz e deixar para a população que, dentro de 10 dias, se o tempo der uma firmada, vai fazer o trabalho de tapa-buraco no bairro inteiro, toda a entrada. Também está sendo trocada toda a iluminação de LED no bairro, está sendo concluída hoje 100%, então já a população já pôde observar o tamanho e a eficiência da iluminação de LED. O bairro Lagoa dos Mandarins está em festa, e agora nós estamos indo para o bairro Eldorado. Então a população de Eldorado é de 50 a 60 luminárias, é um bairro pequeno, que tem muitos luminários para serem instalados, e serão instalados agora nesse trabalho. Eu agradeço pelo abaixo-assinado, ter acolhido a assinatura, e vocês me acolheram muito bem, e nós vamos continuar trabalhando nesse sentido para tentar melhorar o máximo possível daquela região que precisa de um olhar, que foi esquecido há muitos anos. Com muita propriedade, com seriedade e honestidade, vamos continuar trabalhando para dar produtividade e resultado. Muito obrigado pela confiança. Mais uma vez, senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Nós agradecemos, novo vereador, e o próximo é o vereador, escrito é o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidés, TV Câmara. Uma boa tarde especial à nossa visita aqui hoje em plenário também. Boa tarde. Quero cumprimentar mais uma vez o meu amigo Zé Nilton, que está nos prestigiando lá na sua residência, lá no bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando novamente das mazelas da nossa querida Copasa. Fiquei uns dias sem falar, né, dessa empresa aí, mas não porque tinha motivo, não porque não tinha motivos, né, porque está fazendo bom serviço, não, porque a gente tem várias pautas aí e por motivos maiores, né, a gente ficou uns dias sem falar. Mas a gente está sempre abordando e sempre atrás, né, da população. E como sempre, não falha. Cada 20 pedidos por dia, 15 é Copasa, né? Infelizmente, o serviço horroroso que essa empresa presta para a nossa cidade vai acumulando, as reclamações são as mesmas. Ou seja, sempre que falam em questão de melhoria de serviço, é mentira. E eu queria entender o motivo, o porquê da falta d'água na cidade, porque visto aí que estamos num período chuvoso, dias de passagem aí, chovendo bastante, e tem um monte de bairro faltando água. O pessoal me ligou quinta-feira, oi, está faltando água na região sudeste, oi, está faltando... Nada de água. Outro motivo de muita reclamação também, é a demora de ligação de esgoto, rede de esgoto. O pessoal faz o pedido, aguardei até 90 dias para ser atendido. Inclusive, falei desse problema para o senhor João Martins. Senhor João Martins, cidadão custa fazer sua casinha para passar para dentro, aí pede a ligação de esgoto, mais de 90 dias. Senhor João Martins sabe disso, nós fizemos uma reunião há 6 meses atrás, e a desculpa do senhor era, estou arrumando uma empresa nova, que a outra empresa não estava prestando serviço. Aí o senhor veio falar que está arrumando uma empresa nova. E até hoje, nada. Essa conversa foi a mesma coisa, senhor João Martins. O que me deixa assim, se a empresa seria contratada para resolver o problema, por que até hoje as pessoas estão sofrendo disso? Que eu cheguei, mandei para o seu protocolo reclamação de 60, 90 dias. É difícil de entender, é brincadeira o serviço mal feito dessa empresa. Esse lixo de empresa que é falta d'água, é esgoto, 90 dias para ligar um esgoto. Pessoal quer passar para dentro de casa, não tem jeito, por quê? Não fez a ligação de esgoto. Vergonha, a gente fica muito triste. E quando a gente fala assim, que a gente está correndo atrás, que a gente não falou em plenário, mas a gente tem que comprovar. Vou mostrar para vocês uma situação que aconteceu na rua Faradim, no bairro São Luís. É lamentável. Mostra aí as fotos para mim. Isso aí na residência do meu amigo João Paulo, lá na rua Faradim. Eles abriram uma vala lá e não voltaram para tapar o buraco. Há meses, pode passar outra foto aí, olha lá. Há meses está daquele jeito lá, ó. Aí a erosão vai trincando a residência do cara, trincou o muro do cara, isso era um passeio dele. Pior de tudo, isso era um passeio dele. Sabe o que aconteceu? Com essa erosão aí, trincou o cano de água, de fornecimento de água dele. Aí foi pingando, deu mais erosão. Aí o vazamento aumentou cada vez mais. Infelizmente, nós ligamos, eu mostrei essa situação para o senhor João Martins. E eles tiveram a coragem de ir lá para resolver o problema? População de Divinópolis, sabe o que eles fizeram? Eles apenas cortaram a água do cara. Ah, tá pingando? Então nós vamos cortar aqui. Ah, cortaram a água do rapaz, o rapaz ficou sem água com esse problemão aí, ó. Isso é no passeio, rua da escola, rua Faradim, dá acesso aí. É criança passando lá, essa vergonha aí. Aí, do mesmo modo, do mesmo jeito que eu estava já na Faradim, eu fui pouco para frente, um pouquinho, 2 quarteirões e meio, para frente do posto de saúde, é a rua principal do ônibus. Mostra para mim como é que está lá. Olha a situação da rua, a rua está cedendo porque não foi compactada. Isso aí é um esgoto a céu aberto, um mau cheiro danado. É uma vergonha um negócio desse acontecer na cidade desse tamanho. Olha para vocês essa outra imagem aí, ó. Isso aí é rua principal, lá no bairro São Luís, na rua Faradim, rua principal. Infelizmente, é rua de ônibus, aumenta mais os transtornos para os pedestres, para os motoristas, para o motorista de ônibus. Então, senhor João Martins, a população não merece isso, não. Quero pedir aí ao pessoal de casa, os nossos colegas aí, ó, que é esse o motivo da gente sempre vir cá e cobrar e bater nesse lixo de empresa. Porque infelizmente, é mazelas em cima de mazelas. É, a gente perde até o entusiasmo, sabe por quê? Porque não resolve nada. Não está virando nada, como dizem uns amigos da gente aí. E o pior de tudo, eu acho que infelizmente, a Copasa está mais, tá mais à vontade, está mais tranquila agora. E agora o recado vai para Paraná, o recado vai para o Executivo. Quando tinha o fiscal Demetrios, que era o fiscal que fiscalizava as valas da Copasa, mas eu aborrecia ele com tudo, até com nascente de água, eu já chamei a PV lá, a Copasa matando nascente de água, mandou um abraço para ele, que prestava um serviço de excelência na fiscalização, na sua motinha, dia de chuva, eu ligava o Demetrios, vou em tal lugar sem assim que o bicho lá está pegando. Ô Demetrios, vou em tal lugar sem assim que o bicho lá está... Prestava boa vontade, ia lá, notificava esse lixo de empresa. Mas agora nem isso tem mais. Porque o Demetrios agora não está na fiscalização mais. E quem que é o fiscal? Como diz o Globo Repórter, quem é ele? Aonde ele está? Aonde ele vive? Porque eu não vejo o fiscal da prefeitura cobrar esse trem da Copasa, não. Então nós precisamos, porque eu estou aqui para servir o povo, para fiscalizar o povo. Então já que o Demetrio não está lá mais, que prestava um serviço, na minha humilde opinião, de excelência, cadê o outro? Onde é esse outro vive? Porque eu não conheço ele. E infelizmente, gente, eu não aguento mais. A gente grita, briga. Então eu peço, vai o recado para Paraná. O seu fiscal que fiscaliza o Copasa, vamos junto, vamos trabalhar, vamos mostrar as mazelas dessa empresa, para nós tentar tirar esse lixo de empresa aqui de Divinópolis, para nós tirar esse lixo daqui que presta um serviço que não podia fazer em lugar nenhum, muito menos numa cidade de quase 250 mil habitantes. Queria vergonha na cara do senhor, seu João Martins. Essa empresa já passou da hora de fazer o que nós tínhamos combinado, assim, ou fazer o que não funciona, funcionar. Infelizmente não funciona, não. Pega aqui, que ó, pega o contrato, pega tudo que faz assim, ó, faz isso aqui, ó, e ó, tchau e benção, vamos pôr mais fiscal cobrar dessa empresa aí, porque eu tô no calo deles, eu não vou dar sossego, igual eu falei, eu não vou dar mole, e peço socorro ao executivo para não colocar mais fiscal na rua para ver essas mazelas dessa empresa, desse lixo de empresa, que está fazendo o que quer com a cidade. Senhor presidente, agora eu quero parabenizar mais uma vez o grupo ABC. A região sudeste agora vai ter o seu supermercado atacadista. Eu que sou, tenho o meu comérciozinho lá na lanchonete na região sudeste. Nós agora não vamos ter que atravessar a cidade. Então, parabéns mais uma vez ao grupo ABC, que amanhã é a inauguração do seu atacadão na região sudeste, ali na Ayrton Senna, no bairro Interlagos, vai valorizar toda a região sudeste. E agora meus colegas falaram aqui, nós vamos representar bem a região sudeste. E o Jaguar, o meu amigo, o Israel da Farmácia, o Zé Brás, isso para nós é ganho. Parabéns a essa empresa que contrata, tem esse monte de funcionários aí, ó. Porque isso também a gente tem que valorizar. Isso também é política. Estão de parabéns. Agora a gente tem uma rede grande agora de para comprar em atacado na região sudeste, valorizar a região sudeste. Senhor presidente, muito obrigado pela extensão da palavra que eu tinha por hoje.
Nós agradecemos, nobre vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Ademir, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, eu quero mandar um grande abraço para a Ju, Juliana, que está aí nos acompanhando aqui no plenário dessa casa, em especial o nosso boa tarde aí, pessoal que nos acompanha de casa. Senhor presidente, com muita felicidade que eu venho aqui hoje nessa tribuna para poder falar de mais uma obra concluída, e eu falo isso lá do bairro Nova Fortaleza 2. Bairro Nova Fortaleza 2, que nessa gestão agora vem fazendo jus ao pagamento de tributos e impostos que eles pagam rigorosamente em dia, né? Eles pagam impostos, pagam IPTU, pagam caro e não via esse retorno voltar ali para eles. E agora com essa gestão, queria que o Dorel mostrasse aí, a gente vem fazendo diferente. A gente pôde
estar presente na semana passada, onde a gente concluiu as ruas, né, da cidade de Lisboa, ruas dos Cascais e também a Rua Irã, ali no bairro Nova Fortaleza 2. Eu fico muito feliz, senhor presidente, porque participei disso, né, todo esse desenrolar, todo esse desdobramento, até que chega a esse ponto aí, ó, da conclusão dessas ruas, que é de um bairro esquecido da nossa cidade, ou pelo menos era um bairro esquecido. Então eu fico muito feliz, eu participei de tudo isso. E quando eu falo que eu participei, né, eu participei mesmo, está aqui, senhor presidente, indicação do ano de 2021, está aqui, ó, indicação de setembro de 2021, pedindo para que o executivo olhasse para essas ruas, para que a gente possa olhar para quem realmente nos paga, e paga também impostos rigorosamente em dia, para a coisa acontecer aqui na nossa cidade. E não foi só esse, está aqui mais indicações, requerimento, carimbado, né? E aí, quando a gente pega uma obra dessa pronta, a gente junto que foi na prefeitura, sentou com o prefeito, mostrou para ele a necessidade de concluir essas ruas, de poder levar dignidade para quem realmente precisa, que é o caso lá do Nova Fortaleza 2, eu fico muito feliz. Eu falo isso, senhor presidente, porque às vezes a gente é criticado, fala que a gente faz muitos vídeos. Ah, mas você faz vídeo demais. E o vídeo, gente, eu queria falar para a população que é nada mais, nada menos que uma prestação de conta para você que paga o nosso salário, ou pelo menos paga o meu salário, rigorosamente em dia. Então, quando a gente faz o vídeo, é para poder mostrar que a gente está cobrando, que a gente está correndo atrás, que a gente está se reunindo, que a gente está fazendo papel, que a gente está realmente se desdobrando para poder fazer a coisa acontecer. Então, o vídeo, ele é também um material de trabalho, mas principalmente de transparência, para poder mostrar para a população que a gente está aí e não está parado, está fazendo as coisas acontecer, e é o que vem acontecendo. Então, fico muito feliz, a gente pôde ali, na semana passada, entregar essas três ruas ali no bairro Nova Fortaleza 2. E aí, quando você trabalha, senhor presidente, quando você mostra serviço, a população te chama, né? E aí, me chamaram lá de novo, hoje, para poder mostrar a entrada ali do bairro Nova Fortaleza 2. Motivo até de um vídeo que teve ontem, na tarde de ontem, mostrando que estava uma vergonha a entrada ali. Eu estive lá hoje na manhã, já entrei em contato com o prefeito, com o secretário Gustavo, né, para poder resolver. Fizemos o vídeo, fizemos também o papel, fizemos o requerimento, fizemos a indicação, liguei para o Gustavo, estive reunido com o prefeito na manhã de hoje, para a gente poder tentar resolver, nem que seja de forma paliativa, essa entrada lá do bairro Nova Fortaleza 2. E é isso que nos move, é isso que nos faz a cada dia querer mais melhorar a nossa cidade e correr atrás para que as melhorias aconteçam aqui na nossa cidade. Quero falar para o pessoal do bairro Nova Fortaleza que pode ficar tranquilo, que a gente vai correr atrás até resolver essa questão da entrada lá do bairro Nova Fortaleza 2, que realmente está uma vergonha. E a tendência, por causa da chuva, é que se fique pior, mas a gente vai aí rápido, muito rápido, tentar agir muito rápido para poder resolver esse problema aí. Senhor presidente, na semana passada também, eu tive presente lá em Ermida. Né? Ermida, eu falo assim que todo mundo lembra de Ermida, talvez muitos candidatos, e aqui eu estou falando os eleitos, talvez os que não são eleitos, mas em época de campanha. E aí eu quero falar o seguinte, pessoal que mora em Ermida, vocês podem ter certeza, gente, o nosso mandato aqui, não só em Ermida, mas nos 325 bairros, a gente está aí para olhar por todos os bairros. É o que a gente quer fazer, é o que se propõe a fazer. E eu fui chamado lá em Ermida para ver a vergonha que estava o posto de saúde lá de Ermida. E uma vergonha, realmente, senhor presidente, uma vergonha que se encontrava lá duas filas. Eu nunca vi isso, um posto de saúde ter uma fila por cima, um posto de saúde adaptado ter uma fila por cima e uma fila por baixo. A gente, mais do que depressa, já entrou em contato também com o executivo para a gente poder ali resolver o problema. Só tem um médico. Lá em Ermida só tem um médico atendendo. E isso a gente, como legislador, como fiscalizador, como representante da população, a gente não pode ver e ficar calado. Então já entrei em contato aí com a Secretaria Municipal de Saúde, entrei em contato com o prefeito também, para a gente poder resolver isso aí. Se tem um médico, que vão colocar dois, três, a gente não vai pedir voto? Quando eu falar a gente, é eu também. Estive lá na campanha, então a gente não vai pedir voto? Prefeito não vai pedir voto? Vereadores não vai pedir voto? Então, nada mais justo de poder trabalhar para ali, para aquela comunidade. E é isso que eu estou me propondo a fazer. A gente já está vendo a viabilidade de poder levar mais um médico aí para a Ermida. Que aí não é luxo, não. É necessidade. Né? Então, a gente está agindo aí nesse sentido, para a gente poder solucionar. Ou, pelo menos, para poder apaziguar. Porque o que, que acontece? Como lá não tem médico, duas filas, né? E aí você chega, duas filas, aí você fala, vou para a UPA. Eu tenho que ir para a UPA, porque eu preciso de atendimento, meu filho precisa de atendimento, eu não posso marcar consulta para daqui 20 dias, e aí corre para a UPA. E aí eu tive informação aqui que lá na UPA, lá, ó, já está super lotada de novo. Aí não aguenta, porque o hospital público que tinha que estar pronto, não está pronto. Então a UPA não aguenta. O posto de saúde, que tinha que ter mais médico, não tem. E aí fica a nossa cobrança, junto ao executivo, junto ao secretário de saúde, o Alan, né, para a gente poder resolver isso aí. O que está faltando? Vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar em união, em parceria. Esse vereador está aqui para poder juntar a força e resolver isso aí. Porque aquela comunidade lá está sofrendo e sofrendo muito em relação à saúde. E aí o problema cai tudo em cima da UPA, que é o que está acontecendo lá agora. A UPA super lotada, e vocês podem ter certeza que tem gente de Ermida lá também, porque lá só tem um médico. Então fica aí o nosso questionamento, usando esse espaço democrático, peço também ao secretário Alan, para gente junto resolver o problema e colocar lá mais um ou dois médicos para atender lá o pessoal de Ermida. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aí também, que foi dito aqui pelo vereador Neiburg, que é o câncer da Copasa. Essa Copasa, eu acho que ela vai até o final do mandato, ela vai me matar. Porque não tem condição. Um bairro, e aqui eu queria falar do Jardim das Mansões. O bairro Jardim das Mansões espera uma obra lá há 40 anos. Há 40 anos. E aí a prefeitura se desdobra, né, não perde receita, arruma receita, arruma dinheiro para a gente poder ali calçar os quarteirões que precisam de forma urgente ser calçado. E aí faz-se a parceria com a Copasa, porque tem que ser assim. Por exemplo, a parte de rede de esgoto é uma responsabilidade, senhor presidente, da Copasa. Não tem como a prefeitura fazer a parte de esgoto. Porque até porque a Copasa cobra nosso, e cobra muito e cobra caro para fazer e tratar o esgoto aqui da nossa cidade. E aí a prefeitura faz a parte dela, faz a parte de escoamento de água todinha, está toda pronta lá no bairro Jardim das Mansões, e a Copasa vira para o cidadão, vira para a população lá do bairro Jardim das Mansões e fala assim, ó, faz a parte de vocês, deixa as caixas tudo prontas no passeio, que aí a gente, antes da chuva, que era outubro, né, deu até o prazo de outubro, a gente vai vir e vai resolver a questão da rede de esgoto. Senhor presidente, a gente está em dezembro, e aí eu queria mostrar as fotos aí, mostra aí, Dorel, isso é rua, senhor presidente. Isso é rua. Olha aqui que absurdo. As pessoas não estão dando conta de sair de casa. A Copasa, senhor presidente, além de cometer crime de falta de não cumprir o contrato, falta de vergonha na cara, está tirando também, senhor presidente, o direito de ir e vir. Está tirando o direito de ir e vir. As pessoas não têm como sair. Gente, isso aqui que eu estou mostrando é rua. Isso aqui é rua. Então, eu entrei em contato também com o João Martins, falei com o João Martins, se ele não resolver com chuva, sem chuva, com sol, com nuvem, essa semana, esse problema aí, a gente vai estar entrando também aí no Ministério Público, que é o que me cabe fazer. Além de mostrar essa pouca vergonha, escancarar essa pouca vergonha, descer o cacete aqui, cobrar, pedir, mandar papel, fazer vídeo, eu também vou entrar no Ministério Público, que é o que me cabe fazer. E aí, senhor João Martins, que você cumpra o que você me falou hoje no telefone. Que essa semana você vai resolver essa pouca vergonha. Porque além de todos os crimes que você está cometendo aqui na nossa cidade, você está cometendo também o crime, o direito de ir e vir das pessoas. Que as pessoas não conseguem nem chegar em casa e nem sair de casa. Porque a Copasa não deixa. E vocês mentiram na cara dura. quando falaram assim que até outubro a parte de vocês estava pronta. Porque se a parte de vocês estivesse pronta, a da prefeitura estava pronta. Já era para o calçamento estar pronta e não ia estar aí, ó, parecendo um cenário de guerra. Aí está parecendo a Ucrânia e a Rússia. Mas não é, é o bairro Jardim das Mansões, que de mansões não tem nada. Né? Então fica aí o nosso questionamento e eu estou avisando, vou respeitar, senhor João Martins, o prazo que eu te falei. Até final da semana agora, se vocês não derem início para solucionar esse problema, a gente vai entrar no Ministério Público. Porque o Ministério Público tem que agir, que é para isso que serve o Ministério Público, para ser o advogado da população. Senhor presidente, para finalizar, queria ser muito rápido aqui, já, meu tempo está acabando, sobre as manifestações que está tendo lá na pós-justiça de guerra. Manifestações legítimas, manifestações de pessoas ordeiras, manifestações de pais, família, contribuintes, inclusive pessoas que pagam o nosso salário. Falo isso porque teve uma infeliz fala aqui nessa casa, onde eu fiquei muito chateado, e eu vi que não tem nada disso. Então, a gente acha um absurdo. Então, senhor presidente, obrigado. Meu tempo acabou, são essas minhas palavras na tarde.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra agora ao próximo vereador, inscrito ao vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos acompanham nessa tarde hoje, públicos acompanham em casa. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade, meus cumprimentos à Juliana, do bairro Interlagos, a qual está aqui hoje acompanhando nosso pronunciamento, essa patriota, essa que sempre levanta essa bandeira em favor das nossas crianças, nossas famílias. Tenho o meu carinho, minha amiga, tenho a minha confiança sempre, conte com esse vereador, estamos sempre aqui em defesa das nossas famílias, junto com o vereador eleito, agora deputado estadual Eduardo Azevedo, e como pegando o gancho do vereador Flávio Marra falou, a questão das manifestações, né, você pode ver a diferença do nível. Essas manifestações sempre com o maior respeito, né, sem causar transtorno nenhum, e a gente está sempre firme aqui, que eu acho, se for da vontade de Deus, muita coisa boa ainda vai acontecer, mas conte conosco sempre. Também, senhor presidente, quero mandar um abraço aqui para a Daiane, lá do salão, lá do bairro São José, tem nos acompanhado também sempre, nosso pronunciamento, Daiane, você faz um trabalho maravilhoso no seu salão aí, a gente sempre está acompanhando, nossas famílias também frequentam esse salão aí, é o que eu falo, a gente está aqui para desburocratizar, Daiane precisando da gente, a gente está sempre à disposição, a amiga da Adne, nossa grande irmã Adne, e também a Santinha. Sr. Presidente, pegando o gancho aqui também do vereador Flávio Marra, a respeito da Copasa, a qual eu falei no meu pronunciamento aqui semana passada, a questão do residencial solares. Já falei juntamente com o deputado eleito Eduardo Azevedo da importância que tem de lutarmos por essas famílias que adquiriram aqueles lotes lá e ainda não pode ser construído. Devido ao que, gente? É o lançamento da parte de rede de esgoto que ainda não foi concluída, a Copasa ainda tem nesse trâmite aí, a qual a gente vem sempre cobrando. Também vou levar essa pauta juntamente para o senador eleito Cleitinho, para que possamos marcar uma reunião o mais rápido possível para dar um parecer para todos os moradores que têm nos procurado. Dorel, agora, por favor, tem as imagens aí para nós aí, do nosso trabalho com o gabinete na rua, a qual a gente não para, lá no bairro Catalão, a qual, que eu sempre falo, é uma demanda simples, mas que tem a sua importância, assim como outras demandas também, a limpeza e capina lá na rua Vila Esperança, a qual vocês podem ver o antes, que eu sempre coloco esse trabalho, a gente está sempre no corpo a corpo, não só mostrando o problema, como trazer a solução. Foi feita a limpeza ontem. Agora é um período de chuva, agora onde o mato, que a vegetação cresce muito rápido, mas a gente vem cobrando do Rodrigo e também do secretário Gustavo, do censor e a equipe também fez a limpeza. Olha a diferença para vocês verem que tem acompanhando em casa. A imagem a qual estava colocado antes, do mato, a rua intransitável, e foi feita essa limpeza lá no bairro Catalão. Mandar um abraço para o nosso grande amigo lá, o Cebola, o Ney e também a Sinara. Passando adiante aqui, senhor presidente, quero falar da pavimentação da Rua Gameleira, no bairro Jardinópolis, a qual eu estive com o prefeito Gleison, com a Márcia Vinos cobrando, o Alice também, e também a nossa grande amiga Lúcia, que tem sempre nos prestigiado e nos cobrando também, que fosse feita essa pavimentação, a qual a emenda parlamentar conseguimos aí, e também com a contrapartida junto com a prefeitura, foi feita toda a parte de drenagem. Dorel tem as imagens também do calçamento aí, está finalizando. Devido a esse período de chuva agora, deu uma parada, mas Márcio pode ter certeza, a gente está cobrando aí do secretário para que possa agilizar o mais rápido possível, para que possa terminar esse serviço aí, onde há anos, né, a população via ansiosamente procurando aí a nossa parceria para que isso acontecesse, e o bairro de novo recebendo essa melhoria, a qual a Márcio e também o Ares
está sempre nos acompanhando e nos cobrando. E graças a Deus que esse trabalho nosso, né, o trabalho de formiguinha, construindo, buscando parcerias, está concluindo esse serviço de mais pavimentação no bar Jardinópolis. Passando aqui, senhor presidente, quero falar agora do bar Belvedere, a qual eu estive com o prefeito Gleice, também com o vereador Flávio Marra. Outra solicitação nossa da pavimentação na rua Muriaé, do Aurel tem as imagens aí. O Flávio, juntamente comigo, o prefeito, conversamos com alguns moradores, a qual vimos cobrando desde o ano passado. Não adiantava fazer a recomposição aí, asfáltica, a qual sempre o buraco continuava. Então a gente lutou, cobrou, e graças aí à prefeitura, atendendo essa nossa solicitação no bairro Belvedere, foi feita aí essa pavimentação para trazer mais segurança para todos os motoristas que transitam nesse local, próximo ali também ao Clube Jovens Clube. Mandar um abraço aqui para o Ney, está sempre lá cobrando lá, e graças a Deus, mais essa melhoria na região sudoeste. Agora, senhor presidente, quero falar do bairro Terra Azul. Tem as imagens também, Dorel. Bairro Terra Azul, a Daniela tem nos procurado lá. A questão do calçamento que foi feito lá, ao lado da escola Antônio Fonseca, a qual até conversei com o vereador Neiburg hoje, né, que é um vereador sempre atuando aí, como o Israel da farmácia também. A questão desse calçamento que foi feito, onde está na nossa rede social, onde a gente sempre fala, nossa prestação de conta, é a divulgação do nosso trabalho, onde foi feito todo o calçamento, e teve um indivíduo lá que, infelizmente, transitando com seu carro lá, antes de terminar o calçamento, danificou toda a estrutura do calçamento, e a gente agora já entrou em contato com o André para que possa fazer os reparos o mais rápido possível. Para finalizar, senhor presidente, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal. Hoje pela manhã, né, estive lá com o nosso grande parceiro lá da 53ª e da 139ª Companhia da Polícia Militar, onde fui buscar informações sobre as condições do sistema do Olho Vivo em nossa cidade. Na oportunidade a qual a gente vem falando, muitos comerciantes nessa época natalina agora vêm nos cobrando, né, os lojistas, a questão da segurança. Vários roubos têm acontecido na região central, e se esses olhos vivos realmente estão funcionando. E ele me garantiu que agora já está tudo funcionando, e a gente está buscando aí, senhor presidente, passar para a população, quem tiver interesse, que procure o Copom, junto à sede do comando da 7ª Região da Polícia Militar, situada no final da rua Mato Grosso, no bairro Afonso Pena. Na oportunidade, o capitão Robson, a qual eu estive juntamente com ele hoje, comentou sobre a Operação Natalina, onde a parte do efetivo responsável pelo administrativo, bem como os alunos dos cursos de formação, que reforça os contingentes para atender melhor a população durante essa festividade. Então a gente, pensando na segurança, pensando sempre nos nossos comerciantes, a qual o fluxo de pessoas é maior nessa época, então eu estive com ele, passar para toda a população, pode ter certeza que a gente, tratando de segurança, estamos sempre atentos. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, é o vereador Eduardo Azevedo.
Permissão de falar, atendado, presidente.
Conselheiro, vereador.
Bom, quero começar o pronunciamento de hoje estendendo nossos cordiais boa tarde às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara, bem como aquelas que estão aqui em plenário, funcionários da casa e todas aquelas também que estão aí pela TV Candidense. Essa fala que eu ia trazer aqui hoje, na realidade, era para ter sido falada semana passada, mas por ocasião de tempo aí a gente não teve como pronunciar. É o seguinte, recentemente, esse ano, não sei datar muito bem quanto tempo teve, nós tivemos aqui em Divinópolis a Marcha da Maconha. Marcha da Maconha é um movimento para legalização da maconha. E eu acho isso um absurdo. Interessante que teve uma parlamentar aqui dentro dessa casa, que durante o movimento da Marcha da Maconha, ela se permaneceu em silêncio, simplesmente calada. Consequentemente, a gente vê manifestações aí por todo o Brasil para poder legalizar o aborto. E mais uma vez, essa pessoa não pronuncia nada, fica em silêncio. Manifestações também pelo desarmamento, pelo fim da polícia militar, que a gente vê esses partidos esquerdistas promover pelo Brasil inteiro, e a parlamentar continua em silêncio. Mas o que mais me chamou a atenção foi que motivou a fala baderneiros. E eu fui procurar no dicionário que explica a palavra baderneiro, e a palavra baderneiro é aquele que promove baderna. E isso causou uma revolta nessas pessoas, que eu estou falando muito bem daquelas pessoas que estão em frente ao tiro de guerra. Toda e qualquer manifestação, ela é garantida pela Constituição.
O mais interessante é que a vereadora joga para a galera tentando lacrar, mandando a prefeitura tomar providência e tirar o povo de lá. O ponto mais importante que a gente tem que ressaltar é que a prefeitura não pode tirar o povo de lá, sabe por quê? Porque a manifestação ela é passível na Constituição. A prefeitura não pode e nem vai tirar o povo de lá. E eu queria que nesse momento, Carlos, mostrasse aqui para mim a Juliana. Juliana está aqui hoje em plenário justamente para poder expressar sua revolta, porque a Juliana, entre outros mais daquelas pessoas que estão lá, foi uma pessoa que foi chamada de baderneira. Uma cidadã, uma pessoa do bem, está aqui hoje na Câmara Municipal para expressar a revolta com a fala da vereadora. Não só a Juliana também, como o doutor Expedito Lucas, e entre todos os outros mais, vereadores, essas pessoas que a senhora chama de baderneira, são as pessoas que pagam o meu e seu salário. São as pessoas que estão debaixo de sol e de chuva, que são pais e mães de família, que são avós, que são crianças, que não são em momento algum baderneiros. Que eles estão ali manifestando por aquilo que eles creem. E a liberdade de expressão precisa ser garantida porque a Constituição assim garante. A parte, vereador Flávio Mar.
Nobre vereador, o meu tempo ali que acabou se esgotando, eu ia falar justamente disso. E é impressionante como é que vale tudo hoje, vereador, para poder ganhar mídia, ganhar like, ganhar curtida. Então vale tudo. Até ofender o patrão. Vai falar, como você ofendeu o patrão? Todo mundo aqui, eu acredito, já trabalhou na iniciativa privada. E ninguém falta com respeito com o patrão, chegando e falando, assim, é um bando de você é um baderneiro, você é isso, você é aquilo. Não faz. E a gente tem que lembrar, por que eu estou falando isso? Que quem está lá é que paga o nosso salário, é os nossos patrão, é o patrão dela. E aí quando ela chega, a vereadora que teve a infeliz fala, e fala da lei de uso e ocupação, lei de uso e ocupação, será que ela tem propriedade para falar isso? Por que eu estou falando isso? Ela é o partido dela, a coligação dela. O dela é o que apoia o MST, é que apoia a Baderna. Eles é que veio da Baderna e que apoia a Baderna. Então, aqui, ó, eu quero aqui, vocês têm o meu respeito, vocês têm o meu carinho, vocês têm a minha admiração e o meu apoio. Viu, vereador? Então, assim, pude ver que não tem nada de Baderna, pelo contrário, eles estão lá por aquilo que eles acreditam. E aí é por diante de tudo isso que eu falo que vocês têm o meu respeito.
Obrigado, vereador, pela parte. Continuando aí a nossa fala a respeito disso. E é uma outra inverdade que foi proferida aqui quando você falou a questão da lei de usucupação de solo, que eles não estão na via pública, não. Eles estão dentro de um lote particular. Então eles não estão impedindo ali o trânsito nem nada. Estão ali de forma ordeira e a gente precisa respeitar essas pessoas. Não é simplesmente tratar as pessoas bem só durante o período eleitoral para poder usar como moeda de troca, mas não. Respeitar as pessoas de forma essencial é importante. Então está aqui a minha nota de repúdio, meu pesar pela forma como esses cidadãos manifestantes foram tratados aqui de maneira injusta ao ser chamado de baderneiro. Continuando a minha fala, eu quero falar a respeito da locomotiva, né, que puxa todos os vagões e que sempre impulsiona a economia, que são os pequenos e microempresários. A gente vê a luta aí, desde quando nós assumimos o mandato aqui, nós temos lutado para todo e qualquer empreendedor em Divinópolis possa crescer. E hoje eu estou falando disso, sabe por quê? Porque hoje a gente está no último mês do ano e Divinópolis, isso não é falado aqui não, viu gente, para quem está nos acompanhando aqui, isso não é falado aqui. E Divinópolis, pelo nono mês consecutivo, fecha com saldo positivo o número de empregos ofertados. Então, parabéns aí à gestão, parabéns ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Anjo, que tem feito um excelente trabalho, parabéns também aos empresários divinopolitanos que têm trabalhado, têm lutado para gerar emprego, gerar renda, porque toda a riqueza do poder público ela advém da iniciativa privada. Então, nós, como políticos, precisamos desenvolver, defender políticas públicas que deixem que o micro, pequeno e grande empreendedor cresçam para gerar emprego, para gerar renda. E hoje, tá? Finalizando o mês, pelo nono mês consecutivo, Divinópolis tem saldo positivo no número de emprego. E isso é recorde, isso é histórico. Isso não é falado aqui na tribuna, não. E vamos falar também a respeito de outra coisa que não é falado, que foi tanto debatido. Eu tenho que parabenizar todos os vereadores, que me perdoem se às vezes eu incorrer e esquecer o nome de alguém, mas eu estou lembrando o nome de algum deles, que foi o vereador Israel da Farmácia, que mandou o anteprojeto para a prefeitura, logo lá, quando saiu toda aquela polêmica do gel, para rever, né, a forma como é cobrado a taxa de lixo aqui em Divinópolis. E hoje, conversando com o Gabriel Viva, secretário de Fazenda, vai chegar na casa de hoje até amanhã, no máximo, o projeto que vai reduzir a taxa de coleta lixo do município de Nópolis para todos os contribuintes. Eu quero perguntar para você, refrescar a sua memória, dessa gestão que é tão fortemente atacada aqui de forma injusta, qual foi, na história de Divinópolis, que você viu uma gestão trazer projetos para poder reduzir taxa de lixo, para poder reduzir imposto cidadão? É muito fácil a gente chegar, jogar para a galera, colocar a culpa do gel, coisa que não foi dessa gestão, para depois agora, quando a prefeitura traz aqui um projeto que vai impactar o bolso cidadão de Divinopolitano. E detalhe, viu, gente, o projeto precisa ser votado esse ano ainda, ele tem que chegar aqui com uma certa urgência. O secretário comprometeu colocar o projeto aqui para que o fato gerador possa ocorrer para o ano que vem, e o ano que vem as pessoas em Divinópolis que pagam aí, que pagaram essa taxa de uso, desculpa, a taxa de lixo com valor muito alto devido às indiscrepâncias do georreferenciamento, vão ter agora a sua taxa de lixo reduzida. Já manifesto o meu voto aqui favorável. Parabenizo a todos os vereadores que se envolveram por isso, em especial o vereador Israel da Farmácia, que eu lembro que na época ele mandou o anteprojeto. Então, parabéns para isso, para vocês, porque a gente tem que estar aí é para poder trazer essas iniciativas, sim, que vão minimizar o bolso do povo, que é tão sofrido, que paga tão altas taxas de impostos. E parabéns à gestão por essa iniciativa. Senhor presidente, eu quero agradecer a sessão na tarde
eu hoje. Eu já apago um pedacinho, vereador.
Vai, tudo bem, se tiver como.
Vereador, a gente está preocupando essa casa hoje, principalmente vereador, como membro da Comissão de Saúde, é o projeto que ainda não pautou nessa casa, do SISMEP, que o Conselho Municipal de Saúde... Eu quero falar sobre o projeto do SISMEP, que quando a gente sobe para a tribuna, a gente sobe já com a pontuação. Eu não pontuei o SISMEP. Eu precisava de falar isso hoje, né? Que o Conselho Municipal de Saúde está travando esse projeto. Hoje nós tínhamos aí há 40, 60 dias atrás, dos 8.900 pessoas aguardando cirurgias, né? 2.000 guardando cirurgias oftalmológicas, que pode ficar cego. E o Conselho Municipal de Saúde travando esse projeto. Então, presidente do conselho, se você tem alguma coisa contra o prefeito, contra o secretário de saúde, resolva com ele. Mas não trava a população de Divinópolis. Nós temos pessoas aí que podem ficar cego por picuinha de vocês. Libere esse projeto para nós votarmos, porque senão eu vou começar a dar nome. Eu vou dar nome de quem travou o projeto. Eu falei o conselho, agora eu vou dar o nome do cidadão. Porque nós não podemos ficar aqui à mercê de um conselho. E vendo a nossa população necessitando de cirurgias, de consultas, e a pessoa para o picuinha, ao secretário de saúde, ao prefeito, travando esse projeto maravilhoso, maravilhoso, um projeto aplausível, que vai resolver o problema, que vai fazer essa fila andar. A fila de Pará de Minas já andou com esse projeto. Lá não tem fila única mais. Resolveu com o projeto do SISMEP. E o nosso, o Conselho Municipal de Saúde, está travando. Agora, falando sobre o projeto do lixo vereador, eu acho que foi um trabalho de todos os vereadores, né? Tínhamos que trabalhar mesmo. E que deixa a gente assim feliz é a atenção que o prefeito Gleidson e o Gabriel Vivas teve com a população de Divinópolis. O prefeito Gleison e o Gabriel estão de parabéns em ter nos ouvido e visto, né, que realmente é necessário fazer esse projeto para reduzir a taxa de coleta de lixo. Isso aí que impactou e muito a vida do cidadão de Napolitano. Muito obrigado pela sessão da palavra, meu amigo.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Boa tarde, vereador. Fica concedido.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares, pessoas que nos assistem e que também nos acompanham aqui na Câmara, essa reunião, trazendo aqui essa parte do resumo dos nossos trabalhos. Senhor presidente, na tarde de hoje quero começar aqui sobre um assunto, entre dois pertinentes que trago aqui nessa tarde, sobre o bairro Niterói. Lá no bairro Niterói, às margens da Avenida Governador Magalhães Pinto, para ser mais exato, ali quase em frente ao ABC, é coração do Niterói. Tem um lugar aí que eu gostaria de mostrar para a população. um terreno, né, que o Dorel vai jogar aí para a gente na tela, um terreno aí de, que é considerado APP, uma parte, e logo do lado tem um lote, né, que é, claro, de propriedade particular, não um lote da prefeitura, é um lote que precisa ser melhor fiscalizado. Esse mato aí se confunde entre a área do córrego e a área desse lote. Acontece, né, que já dispensa comentários aqui para eu descrever o lugar, pode voltar para mim, Dorel, esse local aí, além de ser muito movimentado, nós estamos falando da principal avenida, né, de uma das principais artérias da nossa cidade, que é a Avenida Governador Magalhães Pinto, está em frente ao supermercado ABC, um grande empreendimento, perto ali, bem próximo a diversos comércios ali, né, contido ali aquele local como centrinho do bairro Niterói, onde se dão ali vários comércios, bares, lanchonetes, lojas de roupas, né? Tem de tudo ali naquele quarteirão, assim também como nos quarteirões seguintes. Das 5, 6 da tarde, ninguém aguenta de insetos. Fora o mau cheiro, recorrente. E quando que a prefeitura vai dar um jeito nisso? Simplesmente por falar, esbarrar na regra de que APP eu não posso colocar a mão, que é a área de preservação. Não é bem assim não. Até porque se a gente for falar de área de APP, não quero aqui tirar os méritos, mas, por exemplo, então, a prefeitura não poderia ter pego para ela a área em frente ao bairro Farião, que nós votamos aqui recentemente na Câmara. A prefeitura não poderia, por exemplo, colocar a mão naquela parte lá do Parque de Exposições, Peste Rodeio, onde ela sempre vai lá e limpa. A prefeitura não poderia ir às margens da Avenida JK, como limpou lá também do outro lado, lá no bairro Manuel Valinhas. Se for para falarmos de APP, eu vou ficar aqui citando pontos até meia-noite, que nós temos. Então nós não podemos, prefeitura, executivo, censor e demais órgãos responsáveis, envolvendo plenamente aqui a Secretaria de Meio Ambiente, que nós não só podemos ficar fugindo aí, culpando a legislação para deixar os moradores à mercê ali, sabe-se o que lá. Ali esconde bandido, ali esconde bicho, ali tem de tudo naquele mato, né? Sai de tudo dali, vocês viram aí a altura do mato. Inclusive, pode jogar mais uma vez na tela, Dorel, se o pessoal consegue ver lá. Lá no fundo, lá no final desse mato, está quase praticamente engolindo residências. Porque se vê além ali, quando você passa pela Avenida Governador Magalhães Pinto, mais uma vez na tela, por favor, por gentileza, quando você vai passar lá pela Avenida Governador Magalhães Pinto, realmente você não vê lá, você não enxerga as casas, né? Acho que o Dorel até desistiu de tão ruim que está lá o lugar. Lá o Dorel falou, não vou colocar na tela mais não. Aí, ó, lá no final, você pode ver lá no final tem casas, tá? É uma continuação do bairro, né, que está um sentido contrário ali à Avenida Governador Magalhães Pinto. Que diga-se de passagem também, a Avenida Governador Magalhães Pinto, senhor presidente, está abandonada, assim como grande parte do Niterói. Bairro Niterói está abandonado completamente. Foi assim na gestão do Galileu e continua agora. Na entrada lá do Niterói, se você for olhar, senhor presidente, nós estamos batendo todo dia eu recebo mensagens no meu programa de rádio, lá na 93.1, Sucesso FM, programa matinal de 6 às 8 da manhã, onde a gente tem um espaço que é o quadro Repórter Cidadão, onde abrimos ali as vozes, né, para a comunidade. E todo dia, fica até chato, tem dia que eu deixo de rodar a participação para não ficar repetitivo, né, que pessoas diferentes mandam as mensagens cobrando. Quando a governadora Magalhães Pinto, lá no início dela, desde ali a parte dos matadores, será contemplada pelo recapeamento, pelo tapa-buraco. Porque nos outros lugares a gente vê, será porque lá não tem comércio? Será porque lá não tem adote um bem público? Será porque a siderúrgica, as margens ali da Magalhães Pinto, não topou entrar ali nos colaboradores do recapeamento, assim como fizeram o recapeamento lá da Autorama, o recapeamento em outros lugares, lá na Avenida JK? Agora não, a Magalhães Pinto é mais feia. Ela acaba ficando esquecida. Vou cobrar, até acontecer. E quando fizer, não fez mais que obrigação, senhor presidente. Quando fizer, porque o requisito principal, o básico da administração pública, da gestão, é fazer isso. É o asfalto e o tapa-buraco, senhor presidente. Não tem desculpa. Então não vamos soltar foguete antes da hora. Inclusive eu quero até chamar também aqui a atenção de outro local que eu quero trazer aí em outros pronunciamentos, lá da região Nordeste. Também é outro lugar que está totalmente esquecido, senhor presidente. É Nordeste da nossa cidade. Nós vamos trazer aqui em breve no nosso pronunciamento. Mas que descaso com a Avenida Governador Magalhães Pinto. Todo mundo sai ali da 050, vem ali embalado a 050 ali, recebendo obras constantes, melhorias, claro, né, que o motorista, o contribuinte paga por isso. Ele sai, ele entra na cidade, eu tomo um choque de realidade. Se não segurar no freio,
Se não frear, se não diminuir, meu amigo, você está pedindo para quebrar seu carro, sua moto ou até mesmo ter um acidente. Então, vamos ter mais carinho aí, atual gestão, com o bairro Niterói, que anda completamente esquecido, não só a governador Magalhães Pinto, estou citando aqui o carro-chefe do bairro, onde tem maior movimentação, espera-se pelo menos uma atenção, um cuidado especial com a principal rua do bairro, a avenida do bairro. Se nem lá tem, agora só imagine as outras. Ainda na tarde de hoje, senhor presidente, quero também aqui trazer entre os assuntos que esse vereador aqui é justo. Eu acho pela coerência, pela independência, goste ou não de mim, vire a cara, tem a turma que gosta, tem a turma que só bajula, tem a turma que também gosta quando a gente cobra e também gosta quando a gente elogia, e aquilo que é bom tem que ser conclamado, que é o projeto de anistia, o 080, que já está aqui nessa casa, senhor presidente, para ser votado. Eu fui um dos vereadores que abordei esse tema por diversas vezes, trouxe aqui, inclusive, lá ainda no mês de agosto, já anunciando a anistia, quando lá atrás o secretário de Fazenda, Gabriel Vivas, já tinha feito esse compromisso com a casa, com esse vereador, que colocaria assim, que o executivo mandaria, deu a palavra e esse projeto chegou. Acontece que esse vereador, assim como alguns outros, protocolou emendas, né, nesse projeto, e acabou aqui tendo um entrave, né, dentro da casa, porque primeiro eu prezo pela qualidade do trabalho que nós estamos prestando para a população. E a minha proposta era parcelar a anistia, ou seja, para você, para muitos que devem o IPTU, para poder parcelar em até 3 vezes. Era essa a primeira proposta. Acontece que um trato hoje feito pelo secretário de Fazenda, acabei de recebê-lo no meu gabinete, minutos antes de subir aqui para essa tribuna, não só o secretário de Fazenda, que faz um grande trabalho, assim também como Felipe Soalheiro, né, que está lá, assessor especial na Secretaria de Governo, que a gente tem um diálogo, que às vezes quando vocês vêm, quando eu venho aqui, de forma enfática, cobro do governo da tribuna, não é que eu não tenho diálogo, né? Muito pelo contrário, com aquelas pessoas que são sensatas e que têm competência técnica para ocuparem seus cargos, esse vereador está sempre adepto aqui, sempre solícito para qualquer conversa. E eles me procuraram para explicar que nesse trato, né, feito aqui com esse vereador, era de que se eu retirasse essa emenda do projeto 080, que é o ideal, é que ele seja feito à vista, só que eles colocam ali uma mensagem modificativa nesse texto do projeto que dá esses 3 meses automaticamente a partir da promulgação da promulgação dessa lei, caso seja aprovada, e eu tenho certeza que será aprovada aqui nessa casa. Ainda existem 1 ou 2 emendas nesse projeto, não sei se serão retiradas, mas a minha parte eu estou fazendo, porque eu quero tão logo que ele seja votado, e eu quero clamar aqui pelo presidente Print Júnior, que já coloque nas próximas reuniões, no mais tardar dentro de 1 semana, que é para o cidadão ficar tranquilo, senhor presidente. Agora a época, o período natalino, tem um dinheirinho aí do 13º no bolso, e é chato, né, você ficar ali com aquela conta. É bom, é importante para o município e, mais ainda, importante também para a nossa população. Então, portanto, senhor presidente, vale também ressaltar que o adiantamento obrigatório de 20% acontece quando a pessoa se torna 2 vezes inadimplente. Ou seja, você está devendo o IPTU e entra naquela questão ali de não pagar dentro da anistia, você aderiu à anistia e não paga. É um processo complicado, que depois a pessoa vai ter que ter pelo menos o dinheiro de 20%. Exemplo, se ela está devendo 5 mil de IPTU e não consegue fazer agora, né, o pagamento assim como combinou com a prefeitura, assim como foi o trato lá com a prefeitura na adesão do projeto da anistia de juros e multas, ela vai acabar, então, fazendo com que ela seja obrigada a dar R$ 1.000, se ela deve 5 mil de IPTU, esses 20%. É bom também que seja anunciado para a população e para os próprios vereadores, porque no momento que a gente protocola muitas emendas no projeto, e como ele me explicou aqui, muito bem colocado pelo secretário de Fazenda, pelo Gabriel Vivas, é que a gente tem uma preocupação, assim como a prefeitura e eu também, enquanto parlamentar coerente, é que a opção de parcelamento no cartão de crédito já existe em até 12 vezes. Então, por exemplo, você fez a adesão ali do pagamento do seu IPTU no mês de janeiro. Você vai terminar lá no mês de dezembro, caso você tenha cartão. Mas muita gente, muitos contribuintes não têm o cartão de crédito. Essa também era a minha preocupação. Porém, torna-se um fator complicante, a pessoa não tem um cartão. Então, automaticamente, ela vai pagar por livre e espontânea vontade a primeira, a segunda. A partir da terceira parcela, historicamente, esse valor, a pessoa já começa a parar de pagar. Muitos contribuintes começam a parar de pagar. cai nessa no adiantamento obrigatório da próxima de 20%. Ou seja, perde o contribuinte com anistia e perde o município com a sua arrecadação. Não ajuda nenhum dos dois lados. Ou seja, o contribuinte torna-se inadimplente duas vezes. Torna-se um fator complicante. E dada essa explicação, senhor presidente, eu realmente refleti e quis tirar essa emenda, já que ela seria contemplada com essa colocação, essa promulgação de 90 dias de validade da anistia. Se isso for aprovado essa semana, ou no mais tardar, na semana que vem, peço ao presidente Print Júnior, que eu aproveito que ele está agora aqui em plenário, me ouvindo atentamente, o presidente Print, para que ele coloque esse projeto para votar. Porque por nós aqui está tudo bem. Passou pelas comissões hoje, passou pela Comissão de Justiça, passou pela minha Comissão de Administração, vereador Josafá, vereador Hilton lá, que junto a nós faz um excelente trabalho, passou lá nas mãos da Comissão de Justiça, e vamos votar aqui o que tiver de emenda para votar a favor ou para derrubar. Mas a população quer que logo isso seja votado. Todos os dias aqui tenho recebido mensagens de pessoas querendo quitar as suas dívidas com o município e são travadas. E essa casa não está querendo travar nada. Então, se nós já fizemos a nossa parte, bora votar e bora colocar o fim nesse sofrimento de quem está devendo para o município. Senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje, mas muito obrigado.
Acho que não tem coragem não, ele já chegou longe. Depois dessa fala sua aí, o prefeito não tira esse projeto mais nem...
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras dessa tarde. Não havendo mais vereador inscrito para uso da tribuna, eu gostaria de passar para a segunda parte dos trabalhos e solicitar ao nosso secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, existe uma emenda, emenda número 27 de 2022, que altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei CM 067/2022, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito municipal do município. Parecer número 437/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 438/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei a emenda 27 de 2022, que altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei CM 067/2022, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Divinópolis. De autoria do vereador Israel da Farmácia. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Confirmou os nobres vereadores. Isso aqui é um erro redacional que teve aqui, tá? Só consertando uma palavrinha aqui, ficou errada aqui. Então, só um erro redacional.
Em discussão. Em votação.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis a emenda número 27 de 2022, que altera o parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 067 de 2022. Solicito o novo secretário leitor do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 123 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a realizar a campanha municipal de incentivo a doar... Senhor presidente, houve um erro aqui na leitura aqui. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 67 de 2022. Institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Divinópolis. Autor, vereador Israel da Farmácia. Parecer número 407 de 2022. Ao projeto de lei ordinária número 67 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 408 de 2022 do projeto de lei orgânica número 67 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 67 de 2022, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Divinópolis. Coro, votação, maioria simples. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Senhor presidente, hoje os homens vivem em média 7 anos e meio a menos que as mulheres. As principais causas da mortalidade masculina entre 20 e 59 anos são as causas externas, como agressões, acidentes de veículos, que corresponde a 89,528% dos óbitos. Né? Então o que a gente precisa hoje é criar um município de Divinópolis, é um incentivo ao município. O projeto de lei visa qualificar o município para atender a política nacional de atenção integral à saúde do homem, e assim atender a população masculina na faixa etária entre 20 e 59 anos, oferecendo diagnóstico precoce e prevenção de doenças cardiovasculares, cânceres e outros como diabetes e hipertensão. Então a gente precisa, presidente, criar no município de Divinópolis, né, um mês aí, separado, especial ao homem, para tratar a saúde do homem. Para que o homem possa tratar precocemente várias doenças, como a doença de próstata, diabetes, hipertensão, porque infelizmente o homem é meio desleixado, né? Então a gente precisa criar no município de Divinópolis aí, essa atenção integral à saúde do homem. Por isso eu peço o voto aos novos vereadores.
Palavra. Em discussão, Roger Viegas.
Brilhante projeto, Israel. Eu sei que, como ninguém sabe, vem da saúde, muitas vezes passando, né, primeiramente em suas mãos. Projeto que tem a sua essência e uma simplicidade, mas não deixa de ter extrema importância. É preciso estarmos alertas, atentos, né, a dialogar e a debater esse tema. Muitas das coisas, né, acontecem, e doenças mais graves que são acometidas por falta desse primeiro acompanhamento, a falta, né, de políticas públicas que dialoguem justamente com o homem, que tem às vezes tanto preconceito, é às vezes o homem que deixa claro, nossa, estou bem, né, porque nós homens temos isso, né, do masculino, é do nosso instinto de sempre trazer ali aquela armadura, né, de não deixarmos. Então, brilhante projeto, tem meu reconhecimento, com certeza meu voto favorável, esse vereador que nunca deixou de se preocupar com a saúde, mesmo não estando lá no balcão mais, mas estando aqui do lado de dentro do balcão, outro balcão, mas que não deixa de ter um olhar atento, minucioso e carinhoso aí com as políticas públicas voltadas para a área da saúde. Parabéns, vereador.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Neiburg. Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar o meu amigo Israel. Israel, igual o Roger falou aqui, sem rasgação de seda, Israel preocupa muito com a saúde e nós homens temos que preocupar, que o homem, felizmente, homem é relaxado. Infelizmente, ele acha que ele é o Todo-Poderoso e o senhor está de parabéns. É igual eu costumo falar com o Zé, a cara da saúde. Nós temos a cara da saúde, mas o senhor também
é um cara que preocupa muito com a saúde de Vinópolis. Então eu fico honrado em estar fazendo essa legislatura com o senhor e honrado em votar o projeto do senhor. Nosso voto vai ser favorável, o senhor está de parabéns.
Fala, senhor presidente.
Em discussão, Wesley Chaves.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, quero aproveitar a oportunidade, Israel da farmácia, né? Que além do Zebras da farmácia, da saúde, tem o nosso grande parceiro, o Israel, que é uma referência aí, né? Sempre na rede farmacêutica aí. Então, te parabenizo pelo projeto, nome vereador. Pode contar com o vereador aqui sempre.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Flávio Mar.
Senhor presidente, vereador Autor, vereador Israel da farmácia, vereador Israel sempre preocupado com os projetos que traz saúde para o nosso município. Eu fico muito feliz de votar esse projeto, né? Me identifico isso a você, falo isso para você, porque é um projeto que traz saúde para o homem. Tantos projetos é em prol da mulher, né? Isso no âmbito federal, estadual, na esfera municipal, e agora você traz um projeto que traz saúde para o homem também. Então, parabéns, terá nosso voto favorável.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei ordinário legislativo municipal 67 de 2022, que institui a política municipal de atenção integral à saúde do homem no âmbito do município de Divinópolis. Eu invoco o artigo 72, inciso 3º, 8º, 18º, e retiro em definitivo o projeto de lei ordinário legislativo municipal 123 de 2022, de autoria do vereador Ademir Silva. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 134 de 2022. Autor, Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Institui o dia do TEG de segurança do trabalho no município de Divinópolis. Parecer número 510 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Estamos sem parecer? Nossa equipe técnica.
Está aqui o parecer, mano. Vou mostrar na embaixo lá. Aquilo outro modo. Agora aprendi. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 511 de 2022.
Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, número 134 de 2022, que institui o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho no município de Divinópolis. Autoria, Diego Espino. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, Diego Espino.
Senhor presidente, seus colegas, há pouco eu fiquei conhecendo o caro, nobre amigo Douglas da Guarda, que é um palestrante, onde que viaja todo o Brasil, palestrando sobre essa pauta tão importante que é a segurança do trabalho. Nós decidimos colocar esse dia para a gente lisonjear mesmo a essas pessoas que trabalham duro para que gere renda e confiança entre os empresários e que a gente mantenha o dia a dia sem acidentes. Entre os muitos profissionais que lidam com a segurança nos ambientes laborais, o técnico de segurança do trabalho é um dos mais importantes para a operacionalidade da empresa, o bem-estar e a saúde dos funcionários, porque ele se relaciona imediata e constantemente com os trabalhadores dentro das empresas. Esse profissional torna o trabalho mais seguro para os subordinados, evitando-se os acidentes e os problemas operacionais, e poupa o empregador de transtornos trabalhistas, como ocasionais perdas financeiras. Por esse motivo, peço o voto dos meus pares à valorização destes profissionais no município de Divinópolis.
Em votação. Vereador Diego Espino, Vossa Excelência, execute o dever do voto. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 134/2022, que institui o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho no município de Divinópolis, de autoria do vereador Diego Espinos. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para Renato Liduário, do bairro Quintino, pedido à vereadora Ana Paula Quintino, Gilson Machado, irmão do ex-vereador Beto Machado dessa casa, a pedido de todos os vereadores. Senhores vereadores da Comissão de Administração e Comissão de Justiça, gostaria de convidar a todos para uma reunião especial junto aos nossos procuradores da Câmara Legislativa, para que possam fazer e liberar o maior número de projetos do ano de 2022, para que a gente possa votar nas próximas reuniões, tendo em vista que há uma previsão de que a gente consiga fechar o ano de 2022 antes do dia 22 de dezembro, para a última reunião acontecer no dia 22 de dezembro. Então, eu necessito que as comissões se dediquem um pouco mais nessas duas próximas semanas para a gente encerrar o ano letivo até o dia 22 de dezembro. Em nome de Deus, declaro encerrado o trabalho da 75ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.